Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alessandro Sade, superintendente executivo do Estro. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Estrocast. Aqui nesse episódio a gente está completando mais uma rodada com jovens selecionados do projeto Estro que eu vejo. No episódio de hoje eu estou com Pedro Alexandrino, da filial do Rio de Janeiro, a Itana Kathleen, da filial Belo Horizonte, e a Ana Vitória, da filial EAD, que está lá em Capivari, São Paulo, conversando com a gente. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês pela participação no podcast e por terem participado do Estro que eu vejo, que para a gente é muito importante a participação de vocês, que mostram de diversas formas como o Estro impacta a vida de vocês, como vocês enxergam o Estro. E cada vez que vocês participam, vocês reforçam para a gente que o Estro está no caminho certo, que a gente está, de alguma forma, trabalhando direitinho para impactar a vida de vocês. Eu queria saber o que inspirou, o que motivou vocês a participar do Estro que eu vejo. Eu vou fazer um negócio aqui por ordem alfabética. Eu vou começar lá com a Ana Vitória. Por favor, Ana.
Então, eu acredito que é uma forma de mostrar, né, como que a instituição em si consegue mudar a vida das pessoas, né, dos jovens em si. Que para muita gente é o primeiro emprego, né? Então é bom a gente ter esse retorno, esse feedback dos alunos do Estro.
Muito bom, muito bom. Ah, então vamos lá para o Pedro.
Então, quando a nossa instrutora falou do podcast, do vídeo todo, para a gente gravar sobre o Espro, tipo, eu pensei que o vídeo que a gente gravou é uma maneira da gente incentivar esses jovens a conhecer a instituição, porque a instituição ela tem muitas características que pode mudar a cabeça desses jovens. Porque normalmente, quando os jovens estão procurando o primeiro emprego, eles acabam caindo em cursos que tem que pagar, e tipo assim, eles ficam meio ansiosos em querer conhecer outras instituições. Mas esse feedback que a gente passa com esse vídeo, o Espro que eu vejo, ele ajuda bastante a gente tirar bastante dúvida de outros jovens.
Muito bom, muito bom. Faz todo sentido isso. Tem muita empresa realmente que age de má fé, né? E acaba cobrando um curso e não tem nenhuma garantia de direcionamento para vagas de emprego e tal. Tainá, por favor.
Quando a nossa instrutora falou sobre o vídeo, né? A gente quis demonstrar o que a gente realmente vê no Espro, tanto que a gente juntou a nossa turma, né? Para poder mostrar várias palavras o significado que o Espro passou para a gente. Tanto como... sucesso, né, como sucesso na nossa carreira, que eu falo, tanto como responsabilidade que a gente adquire lá dentro, compromisso também, né, que a gente tem com o trabalho, e é isso.
Não, muito bom, muito bom. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que eu sempre faço para todo mundo, mesmo quando não tem podcast, né, assim, como é que vocês chegaram até o Estro? Como é que vocês conheceram o Estro? Como é que vocês deram esse passo na direção do Estro? Começar com a Ana de novo, por favor.
Então, eu conheci através da empresa, né? Que eu trabalho na CPIC, daí eles têm essa parceria com o Estro. Então foi o primeiro contato que eu tive, foi no trabalho.
Entendi, já começou junto com a gente. Tá bom. Pedro?
Não, eu conheci o Estro através de um aplicativo chamado TAC. Aí eu fiz meu cadastro lá e comecei a fazer umas atividades lá para desempenhar mais meu perfil, para ficar de acordo com o que as empresas estão procurando. Aí meu primeiro entrevista de emprego foi na empresa da Coca-Cola, que também é uma filial do Espro, mas aí eu não cheguei a passar por conta, eu não preenchi os requisitos dele, mas aí eu consegui entrar na Utility também, que é uma parceira do Espro também. E foi através desse aplicativo que eu conheci o Espro e estou gostando bastante.
Perfeito, obrigado, Pedro e Tainá.
Bom, o meu foi parecido com o da Ana, eu também conheci o Espro através da empresa, né, que é onde eu trabalho. E quando eu fiz a entrevista lá, eles me informaram, né, que tinha um curso da Espro, né, que seria uma vez na semana, e eu achei super legal isso, né, para poder estar aprendendo mesmo a como lidar na empresa e tudo mais.
Para quem está ouvindo a gente e não está entendendo muito direito, né, assim, a Ana, o Pedro, né, eles são jovens aprendizes, eles estão dentro de uma política pública da vida aprendizagem, onde as empresas, a partir de um determinado tamanho, precisam ter jovens em seus quadros. E esses jovens entram como aprendizes, são funcionários, né? São CLT, com carteira assinada e tal, só que tem uma característica nesse programa que um dia por semana eles têm que fazer um aprendizado teórico na entidade certificadora. No caso, o ESP é uma entidade certificadora, foi a primeira entidade certificadora reconhecida no país. E por meio disso, eles têm encontros uma vez por semana, onde eles discutem as coisas relacionadas ao mundo do trabalho, tem aprendizados teóricos ali, simulam situações que eles vão vivenciar a partir de agora na sua vida, né? Eu queria trazer uma pergunta para vocês, assim, não sei como cada um vai responder, fica muita vontade para levar para um lado ou para o outro, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que vocês eram antes de começar a sua jornada no Maestro e como vocês são hoje, né? Assim, comportamento, como é que vocês enxergavam a vida, o que vocês faziam antes e tal. Porque geralmente quando a gente conversa com os jovens, eles demonstram, eles contam pra gente uma mudança na vida, né? De como eles agem, de como eles estudam. De como, né? Eu vi o cartaz aqui da Ana Vitória, mostra um monte de coisa relacionada à atitude, né? A conquistas, a ação e tal, né? E eu não sei se você já era exatamente assim antes do ESP, se isso foi sendo desenvolvido lá. O que mudou no comportamento de vocês, na vida de vocês, depois que vocês entraram no ESP? Como é que era antes e como é que vocês são agora depois?
A gente já estava nesse ritmo de trabalho, estudo. Então, eu continuei só no ritmo, né? Mas é uma coisa que a gente começa a pensar mais à frente, né? Aí, o que eu posso fazer para melhorar minha carreira, meu futuro? Até pessoalmente, né? A gente começa a pensar a mais. Então é uma coisa, sim, muito importante, né? E para quem tá começando agora, é um grande pulo, né? Um salto, assim, na vida. É muito importante.
Com certeza. Boa, boa. Obrigado, Ana. Não. Pedro, por favor.
Então, no meu caso, a responsabilidade veio desde mesmo de criança, que eu sempre peguei muito isso dos meus pais e afins. Mas uma coisa que o ESP fez, esse decorrer do meu tempo, fez mudar muito foi minha timidez. Eu era muito tímido, eu não falava nada, então eu ficava bem rígido do meu canto. Então, tipo assim, eu era uma pessoa com muitas ideias, mas eu não conseguia me expressar por conta dessa timidez. Mas ao decorrer desse tempo, eu consegui trabalhar bastante, bastante mesmo minha fala, expressar minhas ideias. Eu também sempre fui uma pessoa muito visionária, mas eu não conseguia achar um caminho para mim conseguir desenvolver isso. Mas agora com essa, eu tô conseguindo desenvolver bastante isso.
Muito bom, muito bom. Tainá?
Antes de eu conhecer a ESP, eu já trabalhava em outros lugares, né? Eu fazia uns bicos ali, já trabalhei como estagiária também. Então, eu já tinha um pouquinho de noção, mas não tudo. Aí, quando eu entrei para a ESP, foi onde eu adquiri mais conhecimento mesmo sobre o mercado de trabalho. Porque, sendo bem sincero, eu não sabia praticamente nada. Eu era zero, sabia o que era FGTS, esses trens, sabe? E pela ESPRO eu acabei aprendendo bastante sobre isso. Eu fiquei até chocada com o quanto eu era super básica nesse assunto. Então, para mim, foi muito importante ter conhecido a ESPRO, ter essa experiência também, porque como é a primeira vez que eu trabalho de carteira assinada, ter essa experiência para mim também foi muito bom. E é isso.
Não, muito bom, muito bom. Eu vou levar para o outro lado a conversa agora, né? Eu vou perguntar o seguinte, por que vocês decidiram participar do ESP que eu vejo?
Então, eu olhei assim e falei, é um projeto interessante, né? Eu tinha olhado, né, os outros projetos do pessoal, e eu falei, parece ser uma coisa interessante, é legal compartilhar, né, com o pessoal, o que a gente conquistou nesse meio tempo, o que mudou na nossa vida. Eu falei, não custa fazer, né? Já que o instrutor tá falando, a gente faz.
Legal, legal. E você, Pedro?
Então, eu tava muito meio timidozinho quando a instrutora falou sobre o que a gente ia ter que fazer o vídeo, e provavelmente se a gente fosse escolher, a gente ia ter que fazer um podcast mesmo. Mas, tipo assim, eu dei uma chance, porque igual eu tava falando no começo, os aprendizes, como tá procurando o primeiro emprego, eles merecem saber o que a ESPRO traz de positivo para eles, que muda a cabeça deles sobre as empresas, ajuda a gente a se comportar melhor, a ter uma responsabilidade, assiduidade melhor também. Então, tipo assim, esse vídeo, para mim e para outros também, eu acho que é um salto bem grande, que eles vão ter uma visão mais geral e melhor do ESPRO e também vão estar procurando mais emprego. Além disso, eles vão também estar... não vão estar faltando um curso, porque é um curso que a gente precisa muito. Tipo assim, no meu ver, o ESPRA ajudou bastante eu desenvolver e ter uma visão correta das empresas, o que faz, o que não faz, o que é certo, o que não é certo. Então esse vídeo me ajudou bastante a trazer a minha experiência do ESPRA para outros alunos que querem entrar também.
Muito bom, muito bom. Tainá.
Bom, já no meu caso, quando a instrutora falou sobre o vídeo do podcast, não foi só eu fiz junto com a minha turma. Então, eu achei bastante legal fazer essa dinâmica, porque eu não mostrei só o que eu vejo do ESPRA. Foi o nosso grupo, cada um mostrando o que ele vê da ESPRA, sabe? Então, eu gostei bastante dessa dinâmica, porque mostrar só o que eu vejo é, como é que eu posso dizer? Não sei bem a palavra, mas enfim, a mostração que eu vejo não me dá uma satisfação, digamos assim. Então, mostrar não só o que eu, mas que o meu grupo também deu, a opinião de cada um, eu acho bastante importante ver que tem várias pessoas que têm um lado diferente que vê o ESPRA de uma forma, sabe?
Sim. E eu acho que essa diversidade é importante, né? O vídeo do Pedro também tem mais gente, ele foi feito... Sim. Grupo. E é bacana isso, né? Porque cada um de vocês tem uma história, né? Tem um jeito de enxergar a vida, tem uma relação e um tipo de educação em casa, estudou numa determinada escola, tem determinadas características. Então, de repente, um de vocês toca um instrumento, pratica um determinado esporte, tem um determinado hobby. Tudo isso vai moldando a visão de mundo que vocês têm, né? E com essa visão de mundo que vocês interagem no trabalho, na escola, na igreja, no esporte, com a família, né? Eu sempre falo que nós somos únicos, né? A gente não consegue... Ah, não, aqui é o Alessandro Sardi no trabalho, aqui é o Alessandro Sardi na família, aqui é o Alessandro Sardi no esporte. Você é sempre a mesma pessoa, né? Tem lugares que você tem que ser um pouco mais formal, porque o local pede, tem lugares que você pode ser mais informal, tem lugar que você... tem mais responsabilidade, tem lugar que você está lá só para se divertir, mas é sempre você, né? Então, trazer essa diversidade de diferentes pontos de vista, isso já é feito dentro da sala, né? Quando vocês trocam com os outros jovens aprendizes e estão discutindo os assuntos relacionados ao treinamento daquele dia, e acontece também na nossa vida o tempo todo, né? Então, isso que você trouxe, Tainá, é muito legal, né? Ouvir as diferentes... os diferentes pontos de vista, as diferentes formas das pessoas enxergarem o mundo. Inclusive, está faltando muito isso hoje, né? A tolerância, né? De você ouvir o diferente, respeitar e não discutir só porque a pessoa pensa diferente de você, né? Eu queria levar para um outro lado, assim. Eu queria trazer um pouquinho de visão de futuro, né? Vocês têm experiências diferentes, então a Ana, a Tainá, tiveram outras experiências. Eu acho que o Pedro está começando agora, o Pedro é mais tímido, é mais novo, mas está todo mundo na sua jornada, né? Eu queria entender assim, o que vocês veem de futuro, né? Assim, poxa, ó, eu tô chegando aqui no final do programa de aprendizagem, como é que vocês se imaginam lá no final? Vou começar com a Ana.
Então, uma das coisas importantes também que tinha esquecido de falar sobre essa questão, né, de programa de aprendizagem, é que para a gente é uma importância grande, porque muda totalmente a nossa forma de pensar, de ver. A gente começa a perceber que a gente pode fazer muitas coisas, né, ser totalmente mutável. Então, tudo que a gente acha que é dificuldade, problema, a gente consegue mudar com um pouquinho de esforço. E os modos, os conteúdos ajudam bastante, né? Como que a gente pode se comportar, mudar, fazer assim. Mas pro futuro também foi muito importante essa questão de aprendizagem para mim. Então, para mim, depois que eu comecei nesse processo de aprendizagem, eu consegui, né, enxergar meu futuro melhor. Porque eu descobri minha profissão nesse meio termo, né? Tanto na última aprendizagem, que eu entrei na área de segurança do trabalho. Então foi uma coisa que eu olhei e me encantei, né? E no ESPRA e com a CPC eu consegui ficar nessa mesma área, né? Então em outubro eu termino de me formar na área de técnica de segurança, então foi uma coisa que me fez olhar para frente, né? descobrir áreas novas de profissão e o que, que eu quero para minha vida realmente.
Eu acho que você trouxe um negócio bacana, Ana, que é a gente é capaz de mudar, né? De aprender, de se adaptar, porque a cada nova empresa, a cada novo desafio, você tem que aprender coisas novas. Você pode ter uma coisa de comportamento, né? Como o Pedro está menos introvertido, menos tímido. O Pedro trabalhou para ficar menos tímido, né? Se ele não fizesse nada, ele ia ficar tímido por resto da vida. Né? Mas ele percebeu que para se relacionar melhor com as pessoas, não só no trabalho, né? Para ele colocar a visão dele de mundo, se posicionar, colocar as ideias dele, ele precisava trabalhar essa timidez. E você pode desenvolver outras competências com números, com cálculo, né? Competências de liderança mais para frente, quando vocês forem evoluindo com a carreira e tal. Mas é bacana a gente lembrar isso, né? Que ninguém nasce pronto e a gente vai estar aprendendo a vida inteira, né? Uhum. Ah, Pedro, conta um pouquinho pra gente aí, como é que você se vê lá na frente?
Então, eu me vejo lá na frente, tipo, vou tentar, até o final do meu contrato com a ESP, tentar extrair o máximo de informação, o máximo de aprendizagem, igual a Ana tinha informado, né, que é um caminho que a gente tá trilhando. Eu vou tentar extrair o máximo para lá na frente eu conseguir seguir numa carreira administrativa, porque o ESPRO me fez ver que eu gosto bastante de coisa administrativa. Eu gosto de organização, gosto de mexer com papelada, relatórios. Então, tipo assim, uma coisa que eu achei que eu não ia me dar bem, eu tô conseguindo me desenvolver bastante para mim conseguir atingir o ápice do meu conhecimento lá na frente. Então, é assim que eu me vejo no futuro.
Muito bom, Pedro. Obrigado. Tainá?
Bom, para mim, que eu me vejo no futuro, é parecido com realmente com os dois, né? A questão do aprendizado mesmo é muito importante. Mas também a empresa a qual eu estou, graças à ESPRO, já está um caminho andado para o meu futuro, que eu trabalho, né, na ESPRO pela área da saúde. Então, também para mim ajudou bastante, porque a carreira que eu quero seguir profissionalmente lá na frente é a da saúde. Então, já está nesse, como é que eu posso dizer? Nesse um pé na frente, né, com a ESPRO, já vai me ajudar bastante também a ver a percepção de como que é, se é realmente o que eu quero seguir, se eu vou aguentar o trampo, como dizem, né, se realmente vou querer mesmo essa profissão a qual eu escolhi. Então, a ESPRO, por ter me dado essa oportunidade de estar trabalhando nessa empresa, eu fiquei muito grata. E a questão do aprendizado mesmo, que nem o curso que eles proporcionam, né? Com esse aprendizado que eu adquiri, porque isso não ensina, nem em escola, essas coisas. Então, a ESPRO está aí para poder estar ajudando a gente a aprender a saber como lidar, né, no mercado de trabalho futuramente. Então, para mim, também foi um marco mais, assim, de aprendizagem mesmo.
Muito bom, muito bom. A gente poderia falar o dia inteiro, né? Mas eu preciso encerrar aqui o nosso bate-papo. Né? Eu queria muito agradecer a cada um de vocês, a Ana Vitória, que está lá em Capivari, ao Pedro Alexandrino, que está no Rio, a Tainá Ketlin, que está em BH, né? Pela participação de vocês. Agradecer que vocês participaram do ESPRO que eu vejo, dar os parabéns de novo que vocês foram selecionados e agradecer o tempo de vocês para participar aqui do nosso podcast. Muito obrigado, viu?
A gente agradece.
Bom, pessoal, eu estou agradecendo a audiência de vocês e falar que a gente tem outros selecionados que estão em outros episódios do podcast, então fica atento, segue a gente no seu agregador de podcasts que vai ter mais episódios por lá. Se você deseja conhecer mais sobre o ESPRO e acessar os trabalhos enviados desses jovens talentos aqui, acesse o nosso site estro.org.br e procure por Selecionados ESPRO que eu vejo. E não deixe também de conferir com os nossos conteúdos nas redes sociais. A gente está lá como ESPRO Oficial. A gente fica por aqui e se vê no próximo episódio.